Olá, bem-vindos ao podcast BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável. Um podcast dedicado à história do couro e de como se tornou um material nobre para as mais variadas aplicações, em especial para o setor do calçado. Neste podcast vamos falar sobre diferentes tipos de curtimenta. O protagonista de hoje é António Alfredo Crispim Ribeiro, ex-professor de Química no Instituto Superior de Engenharia do Porto, ISEP, que já esteve na direção do mestrado de Engenharia Química. Tem desenvolvido uma atividade científica ligada à indústria, em particular à indústria de curtumes, na qual exerceu atividade técnica durante alguns anos na Monteiro Ribas Indústrias. Olá, Sr. Engenheiro, bom dia.
Muito bom dia.
Obrigado pela presença.
Muito obrigado também.
Ao longo dos tempos, o homem foi aprendendo e aperfeiçoando o processo de curtimenta, sendo que atualmente existem diferentes processos para curtir a pele. Seria possível falar um pouco dos diferentes processos atualmente utilizados pela indústria e como podem ser diferenciados entre si?
Sim, sem qualquer problema. Digamos que a indústria é uma indústria tradicional, que começou há milhares de anos e quando começou, digamos, a indústria começou por processos mais referidos e mais conhecidos, que é o processo a curtume vegetal e o curtume alumen, que é um sal de alumínio. Entretanto, foi evoluindo de tal forma que no princípio do século XX apareceu o crómio para substituir aquilo, o curtume vegetal. Porquê? Porque conseguia promover uma temperatura de contração da pele superior e além de conseguir permitir desenvolver uma série de artigos de couro, de ser mais versátil no sentido de conseguir uma série de artigos de couro relativamente ao curtume vegetal. Nos dias de hoje, o que é que se pode dizer? Alguns problemas relacionados com o crómio geraram o desenvolvimento de outro tipo de processos de curtimenta. O crómio continua a ser o processo mais utilizado, o processo de curtume crómico continua a ser o processo mais utilizado. Não posso dizer-lhe se a 50%, se a 80%, mas andará entre os 50%, entre os 60% e os 80%. Continua a ser o processo mais utilizado. Entretanto, por exigência de quem utiliza o couro, e não só de quem utiliza, portanto, das várias saídas para a utilização do couro, em algumas situações apareceu o curtume wet white, aquilo que se chama curtume wet white, que é um curtume que não usa crómio, pode usar metais, outros metais, mas usa basicamente, digamos, como pediu para falar, nos processos mais utilizados, no fundo são três. Utiliza basicamente um composto orgânico que é o glutaraldeído, que é de certo modo coadjuvado por taninos sintéticos, então tem um couro um pouco aquém do couro curtido com crómio, em termos de resistência térmica, mas que satisfaz para muitos artigos. Para além disso, o curtume vegetal nunca acabou. Porquê? Quando se fala em sola de couro, com crómio não se consegue fazer uma sola de couro. Com o curtume wet white não se consegue fazer uma sola de couro. A sola de couro continua a ser feita através do curtume vegetal. Portanto, o curtume vegetal, que é feito utilizando extratos de madeira, casca de árvores, folhas, frutos de árvores, digamos, continua a ser utilizado principalmente no curtume da sola, mas não só. Atualmente já é utilizado noutro tipo de artigos de couro. Portanto, temos estes três, são os principais tipos de curtume que são utilizados. Curtume acrómio, curtume wet white, já agora, peço desculpa de voltar atrás, mas o curtume acrómio é muito designado por wet blue. Quando se fala de uma pele curtida com crómio, é wet blue. Wet white, na maioria das situações, produzido com glutaraldeído, e o curtume vegetal, que é produzido com extratos vegetais.
E que principais diferenças físico-químicas é que podemos encontrar entre um couro curtido com metais pesados e um couro com total ausência desses metais pesados?
As principais diferenças que existem, de certo modo já as referi, basicamente é na instabilidade térmica. Na resistência físico-mecânica, as diferenças não são tão significativas. Digamos, as resistências físico-mecânicas são muito semelhantes, mas a estabilidade térmica do couro, essa sim, e aí existe uma diferença significativa. Um couro curtido com crómio pode ter uma estabilidade térmica, aquilo que se chama a estabilidade térmica é medida pela temperatura de contração, que corresponde, digamos, à contração do couro quando mergulhado em água, a uma dada temperatura. Portanto, o crómio é curioso, já agora, se não sei, posso falar de uma coisa. Normalmente, no curtuma crómio, que é o que mais se utiliza, digamos, uma forma de controlar o curtuma crómio no final do curtume é tirar um bocadinho de pele. As pessoas fazem muito isto. Tiram um bocadinho de pele, um bocadinho, cortam um bocadinho de pele, depois num papelinho desenham aquele bocadinho de pele, põem numa panelinha com água a ferver, portanto a água a 99, 100 graus, digamos assim, à pressão atmosférica normal, põem numa panelinha e deixam estar ali a pele 2 minutos. Depois vão colocá-la novamente no papelinho e vão ver a forma da pele. Não contraiu, está bem curtido. Portanto, a temperatura de contração é uma forma de medir, digamos, a estabilidade térmica da pele. No curtume acrómico conseguimos ir a 100 graus, 105 graus e até mais. Depende da forma como se faz o curtume. No curtume wet white já estamos longe disso. Andaremos pelos 78, 80 graus, 82 graus. Também depende um pouco do desempenho do processo que é utilizado. E no curtume vegetal, sem metais, o curtume wet white pode ser com metais e pode ser sem metais. Quando é com metais, eventualmente pode ir um pouco mais longe, mas não, o crómio é de facto aquele que consegue uma melhor temperatura de contração. O curtume vegetal ainda tem temperaturas de contração inferiores ao wet white, que podem ser melhoradas através de otimização do processo e podem chegar à temperatura de contração do wet white. A grande diferença é um pouco esta, e esta diferença é importante. Porquê é que é importante? Porque, por exemplo, no fabrico de calçado, que é o tema do BioShoes, não é? É preciso ter cuidado, porque no fabrico de calçado muitas vezes a pele é submetida, é introduzida, o sapato já numa determinada forma é submetido a temperaturas elevadas em fornos e outras situações, e o couro curtido com crómio tem mais resistência do que um couro wet white ou do que um couro vegetal. Logo aí os fabricantes de calçado têm que ter esse cuidado para não ter problemas, digamos, relacionados com o corte da pele, que depois encolheu e já não dá para o sapato. Por
portanto, há uma influência direta no artigo final a que o couro se destina.
Sim, isso implica que haja cuidados próprios no fabrico do calçado para evitar alguns problemas.
O couro com curtimento a crómio é unanimemente reconhecido como aquele que confere melhores propriedades à pele. Isto do ponto de vista da flexibilidade produtiva e também das resistências físico-mecânicas. No entanto, uma restrição química tem vindo a ser colocada e está associada à possibilidade de formação de crómio hexavalente na pele, que é, como é sabido, tem um efeito negativo na saúde devido ao seu alto índice de toxicidade. Nesse sentido, que medidas poderão ser adotadas pelas fábricas de curtumes para prevenir a formação de crómio 6?
Ora, efetivamente, o crómio, tal qual ele é utilizado, digamos, o crómio... Como eu disse, penso que já o referi, o crómio aparece, digamos, no princípio do século XX, não posso precisar neste momento quando, mas 1930, por aí. E o crómio utilizado é o crómio no estado de oxidação 3. Portanto, é um célebre produto, sulfato básico de crómio, que é utilizado no estado de oxidação 3. De qualquer maneira, em determinadas situações, o crómio 3 pode ser oxidado a crómio 6. Em termos de perigo para a saúde humana, o crómio 3, não se pode falar muito nisso. Ele pode provocar umas irritaçõezinhas de uma pessoa ou noutra, mas digamos que não se pode falar. O crómio 3 até contribui, de certa medida, para o metabolismo, digamos. Agora, o crómio 6, de facto, é conhecido como sendo perigoso para a saúde humana, pode provocar uma série de problemas, inclusive é cancerígeno, portanto, existindo essa possibilidade, há sempre alguns problemas aqui. De qualquer forma, a empresa ou a fábrica que produz um artigo de couro tem algumas ferramentas que impedem a passagem do crómio 3 ao crómio 6. E no uso do sapato, estamos a falar de sapatos, fábrica de sapatos, no uso de sapato, o crómio 3 não vai passar ao crómio 6, na generalidade. Mesmo com o envelhecimento, só se envelhecesse em condições muito especiais. De qualquer modo, pode existir essa possibilidade. E então, para prevenir essa situação, há a possibilidade de, por exemplo, há uma coisa que deve ser feita, evitar acabar o processo de fase úmida, o processo de tingimento, engorduramento e recurtume do couro a um pH muito elevado. Não acabar esse pH. E mesmo durante o processo, muitas vezes, por exemplo, para fazer penetrar o corante através da pele, muitas vezes faz-se subir muito o pH. É preciso ter algum cuidado com isso. Ou então a utilização de determinado tipo de corantes, por exemplo, corantes reativos, que implicam que a pele tem uma fase no processo de aplicação desse tipo de corantes, que implicam que a pele vá a um pH muito elevado, à volta de 8, 9. Isso é contraproducente, porque esse pH, em determinadas condições, o crómio 3 pode passar a crómio 6. Por isso é que os corantes reativos, já houve tentativas e nunca se engraram, digamos, no processo de tingimento do couro. Para além disso, se nós conseguirmos, por exemplo, se utilizarmos gorduras com potencial para oxidar o 3 a 6, estamos a pôr um veneno na pele, digamos assim. Então, o que devemos fazer, neste caso, é usar gorduras não saturadas, evitar a utilização de gorduras não saturadas para que isso aconteça. Para além disso, também a utilização de extratos vegetais que têm no geral são antioxidantes. Se forem usados extratos vegetais, é possível, digamos, prevenir a formação do crómio 6 durante o processo, inclusivamente durante a utilização da pele. Não deixa de ser um problema. Quer queiramos, quer não, não deixa de ser um problema, porque na prática, no fim de vida do sapato, temos uma pele que tem crómio. E o que é que se vai fazer da pele? A que condições é que ela vai ser submetida? Então tem que haver um controle ambiental muitíssimo apertado, no sentido de garantir que depois aquele resíduo, no fim de vida, aquele material vai ser encaminhado para qualquer lugar em que, ou então vai ser tratado de forma a evitar que o crómio 6, que haja formação de crómio 6.
Teria que haver um controle rigoroso a posteriori. Por outro lado, e por fim, ao contrário da curtimenta com crómio e alumínio, o processo de curtimenta vegetal da pele tem ausência de metais pesados e por isso cada vez mais deverá ser considerada como uma alternativa aos processos wet blue e wet white.
Sim.
Quais são as principais vantagens que podem ser apontadas na utilização deste tipo de curtimenta vegetal?
De certo modo, o curtimento vegetal foi o que começou, digamos, quase na pré-história, não é? E hoje estamos novamente a utilizá-lo. É claro que é preciso ter algum cuidado também com a utilização de curtume vegetal, mas o curtume vegetal é um curtume sustentável, de certo modo, porque tiramos, digamos, o tanino da madeira ou da casca de árvores, das plantas, é um curtume sustentável, tem essa vantagem. É um curtume, quando o crómio tem uma grande vantagem, eu peço desculpa de voltar atrás, mas a utilização do crómio tem uma vantagem porque, tendo em conta os requisitos da moda, os requisitos que nós conhecemos, o fabricante de calçado pede uma pele com estas características, muda as características, quer mais macio, quer com este efeito, quer com aquele efeito, e uma pele trabalhada com crómio é mais versátil. Com essa pele consegue-se fazer isso. Com o vegetal não se conseguia tanto. Há muitos anos atrás, quando o crómio apareceu, havia alguns artigos tipo que se faziam para o calçado e não se conseguia tanto. Hoje em dia, com a evolução da indústria química, já se consegue fazer artigos sobre uma pele curtida com base em extratos vegetais que se equiparam aos artigos curtidos com crómio. Há sempre um problema, pode haver sempre um problema quando o artigo, quando se pretende um artigo com resistência à água. Isto é, eu vou para a montanha, vou pescar e, portanto, quero umas voltas, por exemplo, com elevada resistência à água. Aí, no curtuma vegetal, também se pode fazer, mas tem que se utilizar processos já quase, eu diria quase, são um pouco mais sofisticados e mais trabalhosos e quase e praticamente abandonados. Poucos o farão, digamos assim, mas é possível fazer isso. De qualquer forma, sobre o curtuma crómio, o couro afogado, tem a vantagem de se conseguir um couro afogado melhor que no caso vegetal. De qualquer forma, no curtume vegetal, temos um curtume sustentável e temos um curtume que satisfaz na plenitude, para além de ser um couro que não tem qualquer problema, não tem toxicidade, não tem qualquer problema para a saúde do couro curtido com vegetal. Pode ter um problema, e aí é preciso ter cuidado. Se compararmos um curtume com crómio e o curtume vegetal, o curtume com crómio, embora tenha o corpo, quando se curte com crómio, vamos ter um banho residual, que é um banho que vai ter crómio, porque nem, a pele não absorve todo o crómio que é oferecido à pele. Então vamos ter um efluente, um banho residual que tem crómio. É problemático. Mas, e então depois na estação de tratamento, vai gerar lamas que vão ter crómio. O curtume vegetal tem essa grande vantagem. Qualquer resíduo que saia do curtume vegetal, quando se ajusta à espessura da pele, produzimos um resíduo. No caso do curtume com crómio, esse resíduo vai ter crómio. No caso do curtume vegetal, não vai ter crómio. É muito mais fácil reutilizá-lo e aproveitá-lo para determinado tipo de aplicações. No efluente também não vamos ter crómio, mas normalmente, isto é só para chamar a atenção, porque às vezes fala-se, normalmente o curtume vegetal tem uma carga poluente um pouco superior à carga do banho, tirando, pondo o crómio de lado, digamos assim, tem uma carga poluente superior. E então há uma coisa que se pode fazer no curtume vegetal, que é reciclar o banho do curtume vegetal. E ao reciclar o banho do curtume vegetal para aproveitar aquela carga que no fundo são taninos que a pele não fixou, ao fazer essa reciclagem, que é passível ser feita e sempre foi feita, não temos tempo para estar aqui a falar no processo tradicional de curtume vegetal, ao fazer isso, de certo modo estamos a impedir essa, a proliferação dessa carga, o aumento da carga poluente comparativamente com o curtume com crómio. Mas tem que ser feito isso. Não se pode fazer um curtume vegetal e rejeitar o banho. Quando se faz um curtume vegetal, o banho é carregado com alguns taninos. Temos que aproveitar aqueles taninos. Ele tem que ser reciclado. Fora isso, digamos que existem uma série de vantagens, como falámos. A questão dos resíduos, a questão de não ter toxicidade, digamos, há uma série de vantagens. E de ser sustentável.
Chegamos assim ao final deste podcast BioShoes for All. Estivemos à conversa com o engenheiro António Alfredo Crispim Ribeiro, ex-professor de Química do ISEP no Porto. Muito obrigado e até breve.
Muitíssimo obrigado e até à próxima.
Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.